De Deus e da Lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente. Do Executivo. Ofício 075-2022. Peço a leitura. Ofício 075-2022, Arroio do Meio, 4 de julho de 2022, ao senhor presidente Marcelo Luiz Schneider. Ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 060, projeto de lei número 061, projeto de lei número 062, projeto de lei número 063, projeto de lei número 064. Danilo José Brux, seu prefeito municipal. Do Legislativo.
Alessandra Brod, vereadora em exercício, adiante firmar, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, terceiro do regimento interno dessa casa, por período de 30 dias, a contar do dia 16 do mês de julho corrente. Nesses termos, pede deferimento, Alessandra Brod, vereadora.
O pedido de licença da vereadora está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aceito. Requerimento dos vereadores. César Cortes.
César André Cortes, vereador diante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal providencie o mais rápido possível a reforma da ponte existente no travessão da rua João Antônio Halber, localizado no lado esquerdo da Estrada Geral Forqueta Baixa, pois a mesma está sem condições de trafegabilidade, oferecendo risco iminente aos usuários. Arroio do Meio, 4 de julho de 22, César André Cortes, vereador.
Adílis Maier.
Adílis Maia, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo, que a administração instale uma academia ao ar livre na comunidade do Esperança de Rui Barbosa. Adílis Maia, vereadora.
Ângela Bruxel.
Ângela Bruxel, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer seja encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração providencie um guarda um guarda-corpo na ponte sobre o arroio Jararaca, na rua Alagoas, do bairro São Caetano, local de muita circulação de pessoas, oferecendo risco iminente. Que a administração municipal providencie as melhorias necessárias na quadra de esportes localizada próxima à Escola São Caetano. 4 de julho de 22, Ângela Brooks, vereadora.
Michele Zanotelli.
Michele Zanotelli, vereadora de antifirmado, vem pelo presente requerer que sejam encaminhadas as solicitações ao seguir ao Executivo. Que a administração faça uma vistoria no salão comunitário do bairro Glória, onde há infiltração de água do telhado, e que estude onde há infiltração de água no telhado, e que estude a viabilidade de ampliação do ginásio, pois não comporta mais devido ao aumento significativo do bairro. 4 de julho de 22, Michele Zanotelli.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, jurídico, secretário, pessoas que nos assistem, mais uma vez, reunimos-nos aqui para discutir situações da comunidade Arroio do Meio. Prazer muito grande poder fazer, poder colaborar para que Arroio do Meio sempre esteja na vanguarda de todas as situações possíveis. Hoje quero me referir a algumas situações importantes, que eu julgo, assim, por demais importantes. E, primeiramente, falar do fim de semana aí que a gente participou de vários eventos e várias situações. Sexta de noite foi inaugurada a Escola Dona Rita, e que coisa linda, agora a Escola Dona Rita, que num momento tinha 14 alunos lá um pouco para trás, hoje está com 140 alunos. E foi inaugurado lá duas salas, que coisa maravilhosa isso, poder participar de um evento onde as pessoas se sentiram bem. Quero cumprimentar lá a diretora da Escola Dona Rita, Fabiane, e o pessoal lá que animou a inauguração, como a professora Tane, a professora Simone, enfim, foi muito legal isso. A administração está fazendo a sua parte ali com a comunidade de Dona Rita. No sábado de manhã, a Feira da Saúde, né? A saúde, que é por demais importante para todos nós, né? E acredito que a gente possa avançar em algumas coisas, mas está se fazendo aquilo que é possível. As Feiras da Saúde, que foram iniciadas lá em 1994, pense bem, né? Hoje elas ainda persistem, que coisa linda isso também. Depois da Feira da Saúde, estivemos em Palmas, onde a escola lá, a escola Itororó de Palmas, ela proporcionou a família na escola. Estivemos lá, e lá se apresentou aquilo que eu sempre prezo, aquilo que eu sempre falo, lá se apresentou o grupo instrumental de Rui Barbosa, Vanderlei. Vocês têm lá em Rui Barbosa uma riqueza de jovens, de estudantes. Isto é uma maravilha. Quero cumprimentar o professor Cristiano, que dirige, que rege essa pequena orquestra, onde a gente vê meninas tocando sax, tocando trombone. Que coisa linda! E para mim me chamou muita atenção. Uma baterista, uma menina baterista. Coisa especial. Que coisa bonita. Cumprimentar aquele pessoal lá, a diretora Bettina, que é de Rui Barbosa, está sendo diretora lá em Palmas, né? E faz um belo trabalho lá e reuniu todos os pais. São coisas bonitas que a gente tem que enaltecer. Essa questão da musicalização nas escolas, isso é por demais importante. Não é só o 2 mais 2, o A mais B, enfim, que a escola deve desenvolver, mas sim essas atividades extra-classe. Né, extra classe. Hoje nós temos 700 crianças em contraturno no município de Arroio do Meio, que ficam na escola o dia inteiro. São coisas assim que a gente tem que enaltecer. Professor Ermilo, a professora Taine, a professora Simone Butini, enfim, que atendem essas crianças e como elas gostam de participar dessas atividades. Parabéns a esse pessoal todo. Um segundo momento, eu quero fazer uma manifestação ainda sobre a nossa gincana. Olha, aqui se tem falado sobre várias situações e muitas vezes eu escutei aqui de fazer um minuto de silêncio. Pela educação, eu já ouvi, pela cultura, eu já ouvi. Mas os gincaneiros não mereciam aquilo que aconteceu em Arroio do Meio. Com tristeza, eu vi acontecer essas questões. Nada contra bombeiros, porque a gincana ela vem sendo realizada desde 94 também. A primeira gincana. E aí, num final de semana, tentar, seja lá quem foi, tentar... Bah, gente, isso fica tão chato, a gente fica tão machucado. Tentar fazer uma denúncia, para chamar o corpo de bombeiros, e eles fizeram a parte deles. Mas olha como estragou. Mas mesmo assim, os gincaneiros passaram por cima e superaram todas as situações adversas. Fizeram a gincana, foi realizada, com todos os percalços. Falta de som, falta de várias outras coisas, falta de o nosso desfile, que poderia ter sido bem melhor. É uma pena que isso tenha acontecido. E olha que agora isso está tendo repercussão em todo o município, porque vários grupos de idosos, Dona Rita já não fez, Forqueta Baixa, a Barra do Forqueta já suspendeu, enfim, outras entidades já suspenderam, em função do plano de prevenção de proteção. Nada contra o plano. Mas justamente ter acontecido isso na maior festa, especialmente da juventude de Arroio do Meio, isso não foi muito legal para quem fez isso. Nada contra o bombeiro, porque a prefeitura é um órgão público e o órgão público tem que estar atento a essas coisas. Tem que resolver isso, né? Mas não devia ter acontecido isso justamente no fim de semana e justamente na última hora, quando ninguém sabia para onde puxar os bois aí, né? Que coisa triste isso. É uma pena isso, é lamentável que isso tenha acontecido. Lamentável mesmo. Um outro momento que eu quero me referir, quero aqui abrir um espaço. Nós em novembro, dezembro, aprovamos um projeto doando, a Câmara de Vereadores aqui doou uma área a uma empresa lá no Pasto Corvo, Fábio Expor, recebeu uma doação diária lá no Pasto Corvo, uma antiga escola que lá existe. E depois que aconteceu a aprovação aqui na Câmara, aconteceram situações, a comunidade lá se mobilizou e fizeram um abaixo-assinado E esse abaixo-assinado caiu na mesa do prefeito, dizendo que esse grupo do abaixo-assinado não aceitaria o município doar esta área para a empresa. Poxa vida, eu me pergunto. Esse projeto ficou aqui na casa há algum tempo, foi publicado na imprensa, nos jornais, coisa e tal. Então, eu quero deixar bem claro, eu vou colocar que os vereadores têm livre, espontânea vontade para contrariar aquilo que eu estou dizendo. Mas eu, ao meu modo, eu vou ficar apostando daquilo que a gente aprovou. Eu não vou modificar a minha posição. Poxa, se eu aprovei um projeto em dezembro e agora teria que voltar atrás...
Permite uma parte?
Eu não vou fazer isso, claro que... Só um minuto para concluir a ideia. Claro que respeitando todos aqueles agricultores e coisa e tal. E aí surgiu um segundo abaixo-assinado da própria empresa, onde se conseguiu mais assinaturas do que o primeiro abaixo-assinado. Onde é que nós ficamos? Onde é que nós ficamos? Nós aprovamos o projeto. Sim, Rocha, com certeza.
Eu acho que bem colocado, né? E dizer que o meu pensamento é o teu pensamento.
Ah, fico contente.
Eu acho que a gente tem que ser justo, né? Seu projeto veio para essa casa e teve a concordância lá do pessoal, e pelo que eu tenho conhecimento, eu acho que os lindeiros lá foram que assinaram todos concordando com essa possibilidade. Então, o seu projeto veio para cá, ele foi aprovado, no meu ponto de vista, ele tem que ser honrado. Independente da posição de qualquer um, mas a minha posição, eu deixo bem claro que posso estar pecando, mas eu não volto atrás da minha decisão tomada no projeto.
Parabéns, vereador. Eu também sou dessa opinião, então, e gostaria assim, que todos fizessem uma análise tranquila. Nós votamos o projeto em dezembro e agora, se tivesse que ter acontecido, teria que ter acontecido antes da nossa votação. Antes da nossa votação. Então, é uma situação assim, constrangedora para nós. Né? Eu vou ficar com a minha posição e, se houver pessoas contrárias a isso, e aí tem envolvimento agora, logicamente, do CONAR, né, do CONAR, do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura, mas a última palavra cabe ao prefeito. A lei está aprovada, a lei está assinada, só falta fazer o contrato. Né? Então, eu quero me manifestar no sentido de que, realmente, as coisas fiquem como os vereadores aprovaram. Não tenho nada contra ninguém, nem dos agricultores, nem nada. E os lindeiros, como diz o Rocha, e isso eu tenho, os abaixo-assinados, é interessante que eles assinaram em favor da empresa. Se tem alguma dúvida sobre aquilo que eles vão desenvolver, sobre aquilo que a empresa do Fábio vai desenvolver, isto... está escrito, eles trabalham com feno, né? Então, com certeza, não vão fazer com que aqueles agricultores lá sejam prejudicados, né, Rocha? Eu não quero que prejudique nenhum, mas isso não está regulamentado, né? Então, eu queria dizer isso e deixar isso bem claro a todos.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário, demais pessoas que nos assistem, também ao Lima do Som. Referente ao meu requerimento, à academia, ao ar livre, na Esperança do Rui Barbosa, essa comunidade está se sentindo assim, com essa necessidade, até pela necessidade do uso diário das pessoas, até por não ter, não terem aonde caminhar, e como tem esse espaço público ali, eles solicitam essa demanda e na esperança de que serão atendidos, que praticamente todas as comunidades têm uma academia ao ar livre, então eles também com certeza são merecedores. Em relação aos eventos que acontecem no município, também quero parabenizar. Como eu sempre digo, realmente é de compromisso do poder público levar qualidade de vida aos munícipes, então... precisamos trabalhar em prol disso. Em relação à gincana, também quero fazer o meu manifesto aqui, em relação aos fatos que Sim, o que me deixou assim chateada a questão da denúncia, né, dos bombeiros, onde no primeiro momento se gerou um fato polêmico que teria sido a oposição a causa desta denúncia. E com certeza me senti mais leve a partir do momento que eu escutei a declaração do Corpo de Bombeiros, dizendo que não foi uma denúncia política. Mas a denúncia, ela aconteceu. Lamento também profundamente, por ser um evento de grande porte, ter causado todos esses transtornos, mas eu penso que a pessoa que fez essa denúncia, ela deve ter um amplo conhecimento em relação a incêndios, né? E, ao mesmo tempo, se preocupou com a segurança da população como um todo. E, com certeza, nada disso teria acontecido se lá em 2013, a tragédia da Boate Kiss, que se tornou histórica, que ceifou mais de 200 vidas de jovens, o que mexeu realmente na legislação brasileira, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e isso agora, de uma hora para outra, veio à tona. Né? Então, e como o colega disse, mexeu com toda a estrutura do município. Nós temos aqui dezenas de entidades constituídas, onde cada qual tem o seu evento pré-agendado já, que promove a socialização das pessoas, até inclusive esse período pós-pandemia. As pessoas estão com sede de ir para a rua, de fazer festa, de se encontrar, né? E isso veio prejudicar bastante. Alguns prédios estão em dia, outros não, né? Só que eu penso assim, agora o momento não é de intriga, né? Isso é um momento de também não desviar do foco. A comunidade precisa ser atendida. De que forma? Bom, eu digo assim, a comunidade nos elegeu por acreditar nos sonhos, nas expectativas e a esperança de continuar vivendo num município cada vez melhor. Isso cada um de nós está claro, que nós fomos eleitos para buscar alternativas, para ajudar a resolver as demandas que se apresentam, ainda mais quando se tratam dessa natureza. Eu penso agora que caberia ao Executivo, em conjunto com as entidades, todas, construir uma parceria, elaborando projetos e auxiliar essas entidades, para que elas possam se colocar em dia perante a situação e garantindo, assim, os próximos eventos que possam acontecer até nesse período. Eu acredito que aqui nós somos 11 nessa casa, que nenhum vereador vai se opor a ser parceiro dessa construção, desse projeto. A saúde financeira do município, ela está em boas condições, então eu acredito que essa ação possa ser possibilitada. E quero dizer também, elogiar as entidades e seus representantes por praticar um serviço voluntário, né, que com certeza mexe toda a cadeia produtiva do município, de ponta a ponta. Quando acontece um evento, seja de pequeno, médio, grande porte, isso mexe em toda a cadeia produtiva do município, gera renda e movimenta. Quero deixar aqui também uma sugestão, de repente via Secretaria da Educação, a Liz Helena trouxe há pouco um projeto interessante, a questão da educação do trânsito, de repente a administração, em parceria com o Corpo de Bombeiros, promover uma simulação de um incêndio, né? De repente por intermédio das escolas, via Secretaria de Educação, simular... promover um evento de simulação de incêndio, onde as pessoas possam participar e ver de perto de como isso funciona, para ter uma noção o que é estar envolvido em algum acidente de incêndio. E também deixar Parabéns aos bombeiros, né? Pelo mês de julho, é o mês do bombeiro, então, que dão a sua vida pelo povo. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, prensa, pessoas que nos assistem. Iniciando a minha fala, pegando o gancho da gincana, então, sem dúvida nenhuma, cumprimentar as equipes que fizeram um papel importante da retomada da gincana e se percebeu que ela está muito viva na sociedade ainda. Só lamentar o fato que já foi comentado dos colegas, da denúncia que interrompeu algumas questões. E ninguém me tira de que não houve conotação política, porque se essa pessoa que fez a denúncia tivesse realmente a preocupação, ela poderia ter feito ela com antecedência, poderia ter feito ela para a administração e seguramente a administração teria tomado as providências cabíveis e teria entrado com uma força-tarefa para solicitar esse PPCI e também orientar as sociedades que agora estão pagando a conta, com medo de serem autuados. Diversas comunidades já nos procuraram com a preocupação, cancelando eventos. Não sou a favor da ilegalidade, que fique bem claro isso, mas que esse processo poderia ser conduzido de outra forma, ter se entrado num conjunto, daqui um pouco até a administração poderia ter auxiliado as entidades, feito um pacote para conseguir esses PPCI e que iriam então trazer mais segurança aos eventos, tanto do município como das nossas sociedades. Dito isso, parabenizar a Feira de Saúde, que foi realizada em São Caetano. E às vezes pensando, com todo o aparato que a saúde tem, algumas pessoas até dizem que quase não é mais necessário, porque todas as comunidades têm postos de saúde, o posto centro, o hospital, tem todas as condições de atender no dia a dia. Mas a Feira de Saúde do sábado passado, na minha pessoa, ela se valeu por uma pessoa que me procurou e disse: "Bah, Vanderlei, tu consegue me auxiliar? Eu sei o que eu estou procurando, eu não vou encontrar aqui hoje, mas eu queria que alguém me explicasse um caminho. Eu tenho uma mancha no rosto e está aumentando e eu queria saber como é que eu podia me tratar." Para te ver a importância, né? Ela foi lá, então chamei o Renato e ele conseguiu encaminhar essa senhora. Então, não por si só, por tudo que estava lá de prontidão, mesmo essa pessoa sabendo que não seria atendido diretamente, mas ela foi na Feira de Saúde e conseguiu o seu encaminhamento. Então, as feiras de saúde ainda continuam sendo importantes. Uma outra situação que me trouxe com muita satisfação e quero cumprimentar a administração e os setores competentes, que é de um projeto que está baixando hoje, nós não vamos votar ainda, mas ele vai ficar à disposição dos colegas para análise, é de que as pessoas na contribuição de melhorias podem pagar o seu calçamento em 36 vezes. Quando requer a questão do município. Eu me lembro por várias situações que quando a gente se trata que as pessoas querem o calçamento comunitário, que agora nós temos o pavimento fácil, que está avançando muito forte, temos uma outra situação muito positiva, né, para ainda mais criar agilidade. Mas eu sei que muitas vezes tem situações de rua que uma ou duas pessoas que moram, às vezes idosos com dificuldade financeira, e aí dificulta a contemplação desse calçamento em função da dificuldade de conseguir pagar. Agora, quando tu tem acesso, que o município abre abre uma possibilidade de chegar a 36 vezes, fica mais fácil. Então, a nossa perspectiva de conseguir, em tempo médio prazo, calçar todas as ruas do município, dos loteamentos antigos, começa a melhorar mais ainda com esse projeto. E foi uma defesa que eu tenho feito em legislações passadas. Então, cumprimentar a administração por trazer mais esse benefício para a nossa sociedade. Para hoje seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Michele.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e demais presentes. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje. Aproveito também para agradecer ao partido MDB por disponibilizar novamente um lugar junto aos demais colegas vereadores, honrando o convite e consciente das minhas responsabilidades e do compromisso que assumo. Trago hoje alguns pedidos da comunidade que são de interesse coletivo. Após a liberação de jogos de salão, de algumas festas, eu trouxe o requerimento hoje à casa, né, sobre o salão da comunidade do bairro Glória. Ele, hoje, ele se torna pequeno quando tem festas e dias de jogos, onde hoje necessita ampliação e algumas reformas, pois em dias de jogos a quadra de esporte ocupa grande espaço físico, que dificulta a passagem pelas laterais da quadra. A rede fica muito próxima da passagem onde as pessoas passam, e isso pode colocá-las em risco até de cair, né? Então, por isso eu trouxe esse requerimento, esse pedido, que a comunidade gostaria que pudesse ser visto isso, né? Também aproveitar, em minha primeira sessão, no dia 7 de julho de 2021, eu trouxe o requerimento a respeito de vias públicas no loteamento popular Bela Vista, onde são apenas ensaibradas, sendo que em dias secos de verão há excesso de poeira, em dias de chuva, lama, onde necessita manutenção constante para amenizar esse problema. Hoje eu aproveito, é uma alegria trazer isso para casa, e aproveito então para agradecer o deputado federal Alceu Moreira, que no dia 12 de abril visitou Arroio do Meio, e Arroio do Meio recebeu então 250 mil para essa obra de pavimentação no loteamento então popular Bela Vista, conhecido popularmente como Bairro Glória. Eu fui pessoalmente receber essa verba, alguns colegas do partido também estavam presentes, então é uma vitória não só para o bairro, mas sim para o município. Também aproveito para reforçar que o apoio do deputado Alceu Moreira vem de anos. Esse deputado já destinou mais de 8 milhões em recursos federais para Arroio do Meio em seus mandatos. Gostaria de pedir, então, os moradores estão muito contentes com essa verba, essa emenda que foi recebida, né? Que olhassem com bons olhos, né, esta obra que o bairro tanto aguarda. Por hoje seria isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago é a respeito do meu requerimento que eu fiz. O travessão da rua João Antônio Albert é o travessão que passa na frente das propriedades do Termo Rentes e vai em direção àquela várzea lá para baixo. Fui procurado por vários moradores que têm terras após essa ponte. A ponte está intransitável. É perigoso tu passar só com um trator já. E agora que está começando a época do transporte do esterco líquido, que o pessoal está preparando as terras para a próxima safra de milho, tem produtor que já não se arrisca mais passar, e com razão, ela está intransitável. Nesse sentido, eu peço uma atenção urgente para a prefeitura providenciar a reforma dessa ponte. Continuando, quero parabenizar a Escola São Caetano, que ontem comemorou seus 112 anos. Quero parabenizar o CPM, os alunos, professores, pais, funcionários, que fazem dessa escola ser uma das maiores do município. É muito gratificante ter estudado lá e ter meu filho estudando lá também no momento. Queria parabenizar também os gincaneiros pela bela, pela gincana que foi promovida por eles, pela administração, por terem superado o transtorno da sexta de noite, da denúncia da falta do PPCI. Lamentável, mas eu acho que não é o momento e nem foi o momento de se procurar culpados. Eu acho que era para ser o momento de se resolver isso. O PPCI. Hoje se criou um alarde em cima de outras entidades que estão preocupadas. Vários grupos, principalmente de idosos, vieram me procurar. Nós temos hoje ginásio municipal que não tem PPCI. E outras pequenas comunidades. Então, os próprios idosos que vieram falar comigo, então, vamos fazer aonde o nosso encontro agora, nossos bailes, que tanto anima a vida deles. No mesmo sentido, eu quero parabenizar aquelas entidades que estão em dia, que já se preocuparam há mais tempo com isso aí, e que estão em dia com essa licença do PPCI. Eu acho que a Adilis foi muito feliz na colocação dela, de se fazer um projeto, do executivo fazer um projeto, para auxiliar essas entidades, para deixar as entidades, os salões na legalidade. Eu acho, na minha opinião, se viesse projeto para a Câmara de Vereadores, vou ficar muito feliz e acredito que todos os vereadores ficarão felizes e vão votar a favor também. E meu último assunto é referente ao meu anteprojeto que na última sessão eu trouxe, fui procurado por vários agricultores felizes com esse anteprojeto. Aí eu levei procurar nosso projeto 57 de 2021, onde é que o nosso colega Rocha comentou que esse projeto já existia. Procurei o projeto, olhei, só que ali não está escrito, não está especificado que existe esse projeto. Além mais desse projeto de 57 foi para os pequenos agricultores, mais familiares que produzem hortaliças, essas coisas, para incentivar esses produtores. E aí eu fui questionado por outros produtores maiores. Bah, se nós conseguimos enquadrar ali, perfeito. Tá, mas e aí? Nós temos produtores hoje, inúmeros produtores, que dão 300 mil por ano de retorno de ICMS. Isso não é pouca coisa. Isso porque hoje, principalmente os produtores de porco, ou os agricultores que têm bastante vaca de leite, ou produção de soja e milho, frangos, muitos passam dos 300 mil por ano. E aí eles me questionaram que aquele projeto se enquadraria, seria bom, mas ficaria um valor pequeno ao retorno que eles estão dando. Nesse sentido, peço uma atenção especial do prefeito ao meu anteprojeto. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, demais colegas. E dar as boas-vindas a Michelle, a Ângela. Não tive a oportunidade de trabalhar na outra vez com vocês, estava de licença. A imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Hoje o meu assunto vai ser sobre a gincana. Parabenizar a nossa gincana Arroio do Meio pela organização no município, os gincaneiros, as equipes, pelo belo evento que aconteceu no nosso município, mesmo com todas as dificuldades. Realmente é uma marca consolidada de Arroio do Meio. Lembrar do desafio da gestão passada em reinventar a gincana, que todos nós estávamos acostumados a ser realizada pelo T-Horse. Aliás, precisa de Precisamos parabenizar e agradecer o Terrors por tantos anos de dedicação, por esse evento tão grandioso. Todos os arroiomenses têm alguma história ou algum momento bom para recordar de alguma gincana. Acho que isso fica como uma marca realmente do nosso município de Arroio do Meio. Quero aqui, em cima de todos os fatos, elogiar as nossas entidades, diretorias, comunidades, que também ao longo da toda a história do município, sempre construíram e cuidaram muito bem de seus salões, de seus locais. Nunca tivemos problemas no município. O incêndio, como os colegas já colocaram, da Boate Kiss, ele mexeu muito com o Estado e com o país. E a partir daquele momento, as leis ficaram mais rigorosas para proteger as pessoas. Tenho certeza que se não fosse aquele fato tão triste, estaria tudo igual como sempre era. Por isso, estamos com essa situação, discussão sobre gincana, salões, para os envolvidos e buscar mais segurança para os nossos familiares, para as famílias. A comunidade, ela vota em nós, vereadores, na administração, na expectativa de uma comunidade e um município cada vez melhor. Ela não vota em nós para que o município se divida, para que o município tenha brigas, para que o município tenha discussões ou que tenha fofocas dentro da comunidade e nosso município. Nesse momento, durante a gincana, que aconteceu uma denúncia, onde várias pessoas foram citadas como sendo os autores da denúncia, e principalmente da oposição. Saiu até no jornal, cujo secretário aqui falou que era de cunho político. Não posso acreditar nisso. Corpo de Bombeiros já deu a sua declaração de que não foi nenhum vereador ou pessoa ligada à política. Não sei quem possa ter sido. Acredito eu que partiu de alguém que tenha conhecimento técnico. Mas é muito difícil saber de quem mesmo partiu. Acredito que essa pessoa está com a consciência realmente pesada. Acho que ficou uma marca muito grande no município. A gente sabe que há muitos anos atrás as pessoas cortavam árvores, queimavam como queriam para fazer as suas roças. Tudo isso era normal. Depois de alguns anos, foi proibido. Muitas pessoas foram condenadas porque alguém denunciava, isso partia de um vizinho ou de uma pessoa que viu e aconteceu. Muitas pessoas foram julgadas por isso, ou até condenadas, que era o culpado da denúncia. Vocês acham isso legal? Não. A mesma situação é quanto a licenças ambientais para chiqueirões, aviários, instalação de empresas. Uma vez não se precisava disso. Nada disso era necessário. São leis que vão vindo. E não são para, são para ordenar situações. Se são totalmente corretas, eu não sei se são totalmente corretas, acho que elas são falhas. Podemos todos nós aqui, vereadores, cobrar dos nossos deputados e nos manifestar diante de toda e qualquer lei existente. E se for o caso, pedir para que eles mudem. Acho que isso é o nosso dever. Quero aqui frisar que as denúncias, elas podem acontecer por mais diversos motivos, mas ela só se perpetua efetiva quando há algo de errado. Então, em primeiro lugar, aconteceu algum fato, a administração municipal não tinha o PPCI. Também, se isso foi a primeira vez ou não, eu não sei, não vem ao caso. Mas a denúncia só teve fundamento porque realmente tinha algum erro. Mas também a pessoa que estava organizando também não fez por mal. Infelizmente, ao invés da administração resolver essa situação, ela procurou desviar o foco e jogando o assunto para tudo que é lado, aonde seria somente resolver a questão, como nos casos que eu citei anteriormente. Pessoas que tiram árvores, queimadas, construções, hoje precisam de licenças. Mas sabe-se que acontece algumas situações que passam despercebidas. As pessoas foram se adequando. Isso são fatos que vão acontecendo com rotina. Com toda essa situação que eu acredito que a própria administração criou, tirando foco, estão se alardeando as pessoas. Os grupos de idosos, as pessoas que têm os eventos, as comunidades. Fui procurado por vários, não por um, por vários, que eles não poderiam mais fazer seus eventos, bailes, por causa dessa situação, pois não estariam em dia com seus salões. Colegas já colocaram, temos que lembrar aqui as comunidades, as diretorias, entidades, e elogiar as que já conseguiram deixar os seus salões em dia, fazendo eventos, rifas, para conseguir verbas, para deixar isso em dia e legalizar. Mas precisamos reconhecer que tem algumas comunidades menores que têm dificuldades, ou porque precisaram fazer outras melhorias nos seus salões, falta de recursos, por isso eles ainda não têm essas licenças de bombeiros. Mas o quanto e o tanto se fala nas comunidades em ajudar nossos idosos. Acho que é o momento da administração, no meu modo de ver, abrir um edital para poder beneficiar essas nossas entidades que ainda não estão em dia com as situações dos bombeiros. Fazer uma parceria com as entidades, tem um bom pouco de dinheiro em caixa livre, mais de 6 milhões que eu sei. Podemos usar só um pouquinho desse, desse recurso público para ajudar nossas comunidades agora, como está essa situação difícil. Em parceria, e legalizar todos os nossos salões que são utilizados pelos nossos idosos, a comunidade, para fazer os eventos. E dar toda a tranquilidade para as diretorias dos salões, para eles poderem promover e continuar promovendo seus eventos. Então, esse é o momento. Ao invés de espalhar pânico, ao invés de espalhar nossa discórdia aqui dentro da comunidade, acusando A, B, C, X, Y, sei lá o quê, entre todos nós, é momento. E é para isso que existe o executivo, é para isso que tem nós vereadores, para resolver os problemas e situações de dificuldade dentro do município de Arroio do Meio e da comunidade. E com certeza nós aqui do Legislativo, vereadores, vamos receber esse projeto com muito agrado. E tenho certeza que aqui os 11 vereadores, como os colegas colocarem, vão ser a favor de uma situação dessas, para os salões usados pelas comunidades em geral conseguirem deixar o seu PPCI em dia e realizar seus eventos, programações normalmente. Nós, pessoas públicas, temos o dever e, por isso, nós recebemos votos, como falaram já, de ajudar a resolver situações de dificuldade, trazendo mais qualidade de vida para o nosso município. Volto a dizer, parabenizo todas as entidades que já conseguiram fazer o seu PPCI, mas precisamos, depois dessa situação toda criada, para que não mais comunidades vão se entregar um ao outro, que pode acontecer, nós precisamos resolver essa situação e parar com essas fofocas. Eu só lamento, mas isso tem que parar.
Tempo esgotado, vereador. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas e a comunidade que nos assiste. Bom, eu tenho que então falar também dessa questão de PPCI, porque é uma questão que eu olhei a legislação, dei uma olhada nela, solicitei logo ela a um bombeiro, me passe essa legislação que eu quero ver. E justamente eu acho que eu quero falar um pouco sobre essa questão que tu traz agora, colega. houve uma denúncia e ela, a princípio, foi anônima. E fiquei muito descontente com a forma como o comandante foi dizer que não era cunho político, porque se é anônimo, ele não tem como saber nem de onde é que é a pessoa, se é daqui, se é de outro município, e se vai ter cunho político ou não. Isso eu achei muito errado do comandante fazer. Eu achei de muita imaturidade fazer isso, ele como comandante, uma fala pública de alguma coisa anônima. Né? Achei muito... não gostei. Eu acho que isso aqui reflete um pouco o que vem acontecendo dentro dessa Câmara desde o início. E é o que a gente vem falando, e eu lembro até justamente aqui, falando, justamente alguns de vocês disseram, ah, então acho que a gente tem que aprender a fazer oposição. Desde o início vem se falando muito fortemente, batendo muito na administração, e de repente tudo em Arroio do Meio tem problema, tudo em Arroio do Meio está errado, e tudo não pode ser feito da forma como era sempre feito. Primeira questão. E isso a gente percebe muito nitidamente com esse intuito de agora falar sobre, de ter uma denúncia. Eu acho que foi instigada essa pessoa por todo o conjunto que vem acontecendo aqui dentro do município. A forma como vem acontecendo sempre falas e a forma de realmente dizer não está bom, não está bom, não está sendo feito nada, saúde está ruim, isso está ruim. E, na verdade, nós passamos por momentos, sim, de pandemia, epidemia, que deixou muitas pessoas realmente com menos tolerância a tudo. E uma questão fundamental é olhar para essa questão dessa denúncia. Isso levanta algo fundamental. É uma legislação de 2017. Já passou 5 anos. O quanto se apropriou, nós, como aqui a Casa Executiva, Legislativa, de uma legislação e de se pensar como vai se fazer os eventos. Nós, gestão pública, e daí eu coloco todo mundo aqui junto, né, tem que sempre estar pensando nessa questão de legalização. Nós somos exemplo para a comunidade. Então, agora, o que está se fazendo não é fazer escândalo, fazer, mas só que tem que legalizar. E mais uma coisa, não adianta legalizar com o PPCI para o local. Todo evento temporário vai precisar de um novo PPCI para aquele evento. Hoje está se fazendo todo o PPCI da rua coberta, mas vai fazer o evento gastronomia? Vai precisar do PPCI. Para evento temporário. O baile dos idosos também vai precisar de PPCI para evento temporário. Não é uma questão de colocar agora que é algo que estão se colocando terror. Não. É uma questão que vai ter que sim, se adaptar. Todos vão ter que se adaptar. Todos vão ter que repensar. E a administração está olhando para isso e tentando justamente ver com a comunidade, ver com essas comunidades que não estão legalizadas, para conseguir, sim, achar uma solução. Provavelmente, talvez venha realmente para cá alguma coisa, provavelmente sim. Porque as comunidades, como vocês já sabem, não têm condições sozinha. Né? Mas só que, assim, a administração, eu quero elogiar muito a Adriana, a vice-prefeita, que no dia, na sexta da noite, teve muito... muito punho lá junto com os bombeiros de conseguir não cancelar esse evento. Né? Ele foi prejudicado por não poder se fazer tudo o que se tinha idealizado, mas, e daí entra justamente a importância de todos os gincaneiros abraçarem junto com a administração e fazer bonito e não se deixarem abalarem por tudo que aconteceu na sexta de noite. Eu não tirou o brilho do evento, não tirou o brilho da participação de cada um dos gincaneiros dentro deste evento. Né? Eu acho que isso foi fundamental. Mas, sim, hoje, vamos saber quem é que fez a denúncia? Não. Ah, rola comentário, sim. Porque existe muito forte essa oposição aqui dentro que reflete lá fora na comunidade. Nós somos exemplo aqui para a comunidade. Né? E acho que isso que eu venho sempre falando, da boa política, de cuidar com a forma como a gente levanta falsos argumentos aqui dentro, coisas que não são realmente como elas acontecem lá na realidade. Instigar a população a pensar de uma forma errônea, com o que não é o que realmente acontece. Então, eu acho que sim, essa Câmara precisa pensar e olhar também para si e ver como ela está agindo como Câmara. E, além disso, olhar para a nossa organização também, que é outra questão que eu venho pedindo, e passou um presidente, não fez nada. Já estamos na metade, não, ainda também não estou vendo. Nós temos o nosso regimento, que é um horrível, e nós só temos essa folha xerocada, não está no site, não está publicizado o nosso regimento. Se a gente olhar para o site, nós, totalmente desatualizado, né, nós temos muita coisa que pensar aqui como Câmara nessa legalização. Nessa legalização nossa também. A forma como nós estamos trazendo para a comunidade o nosso trabalho. Nós temos até lá no site da Câmara ouvidoria. Quem é que faz essa ouvidoria? Nós temos ouvidoria realmente para a comunidade poder falar com nós? Eu até já sugeri, talvez um aplicativo, fala a comunidade, conseguir realmente fazer um trabalho diferenciado, que a pessoa possa estar realmente solicitando algumas coisas para nós. Precisamos pensar em como, de repente, transmitir as nossas sessões via Facebook, desde lá do início. Eu pedi redes sociais, Facebook, as pessoas poderem acompanhar. Lajado faz e deixa até os links do YouTube dentro da sua página. Então, nós temos que sim pensar a nossa legalização também, temos que pensar do município, mas nós também precisamos aqui dentro pensar um pouquinho como nós vamos melhorar a nossa Câmara. De ser mais propositivo, de ter propostas para a comunidade, de conseguir, sim, fazer formação de lideranças, que isso é fundamental, que justamente acho que esse evento da Gincana mostra o quanto a formação de lideranças lá dentro acontece. Eu queria também dizer da Feira de Saúde, foi um evento maravilhoso, e como a educação tem avançado e trouxe as crianças para cantar e abrilhantou tanto. Foi emocionante ver as crianças cantarem lá na Feira de Saúde e mostrar o quanto elas aprendem no seu dia a dia e os frutos que vêm. Falando com a diretora da escola São Caetano, ela disse assim, nós não sabíamos quem escolher para vir cantar, de tantas crianças lá que gostam e cantam. Então, é disso que a gente precisa, propostas que trazem para a comunidade, a proposta que foi apresentada aqui hoje também, de nós conseguir pensar como também, como Câmara, a gente possa estar sendo propositivo e fomentando algumas questões para realmente trazer a comunidade e trazer exemplos para a comunidade do que é uma boa política e de um trabalho realmente conjunto. Porque desde o início, quando é a primeira sessão aqui, eu nunca vou esquecer a fala da Diris, temos que trabalhar como um partido só. E é isso que eu gostaria desde o início e é isso que eu não estou conseguindo enxergar. Né, de nós poder sentarmos e dialogar e discutir em conjunto fora daqui, como já também pedi, e nas outras quartas, quando não tem sessão da Câmara, a gente poder reunir, discutir e pensar nessas proposições. Obrigada.
Palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa, são pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Contente de poder estar retornando e começar a minha fala, primeiramente falar de educação. Não podia deixar de falar aqui da inauguração de várias que estão por vir ainda, mas da escola do Narita, né, que já manifestei em outro momento. Sexta noite, um evento muito maravilhoso, a apresentação das crianças cantando lá da escola. Parabenizar as professoras Simone, Butini, enfim, que estão à frente desse projeto. Parabenizar a diretora, enfim, todas as professoras da Escola Dona Rita. Como já foi falado aqui pelo professor Paulo, onde é que chegou em momento que a escola, isso é um relato da diretora, tínhamos 14 alunos e hoje a escola ampliada, salas adequadas, temos 140 alunos. Então, sim, isso é fazer educação. O município está fazendo educação. A nossa secretária, parabenizar a Eliette pelo grande trabalho, a equipe dela, sempre junto, participativo e fazendo realmente a diferença. É um ano e meio dessa administração, então se inaugurou essas salas na Dona Rita. Próximos dias, inauguração da Escola São Paulo, que está se finalizando. Enfim, várias outras obras acontecendo. Então, só tem como dizer e elogiar a equipe da educação e a administração, que está fazendo realmente, mostrando que dá para fazer melhor. E melhor não é porque estava ruim. Todos os dias, todos os momentos, nós temos que pensar, evoluir para frente, e isso realmente está acontecendo. Falar em saúde, Feira da Saúde, a segunda Feira da Saúde que essa administração está fazendo, a primeira foi na Forqueta e agora no sábado em São Caetano. É a segunda porque a gente, todo mundo sabe, no ano que se passou, o ano de pandemia, onde é que não era possível fazer aglomerações. Quero parabenizar, em nome da Ângela, nossa colega, todos os profissionais da educação de Arroio do Meio, pelo excelente trabalho que está sendo feito. Sim, tivemos problemas, mas são problemas na natureza, como todo mundo sabe, tivemos a pandemia, depois a epidemia da dengue, que foi algo nunca visto, eu não me lembro, nunca ter visto um fato desses, e acho que não faltou de ninguém, em momento algum. Falo aqui do Hospital São José, falo aqui dos nossos profissionais, não faltou nenhum momento empenho e vontade de fazer o melhor. Faltou realmente braços, era realmente, tinha muita demanda. Mas graças a Deus, últimos dias também eu pude ser, levar um familiar 2-3 vezes para o plantão do nosso Hospital São José. E eu tenho que dizer parabéns. Se aqui nessa casa já escutei várias vezes do atendimento, da demora, eu tenho que dar os parabéns. E essa pessoa mandou falar isso, porque atendimento bom, a fila de espera realmente ela não está. Não tem mais muita gente, claro que às vezes dá um ou outro, isso é normal. E assim, então, a nossa saúde está a passos largos, está andando bem, e tenho certeza que vai melhorar a cada dia. Então, parabenizar pela excelente Feira de Saúde realizada no sábado passado. E também não posso deixar de falar, meus colegas já falaram bastante sobre a gincana. Parabenizar primeiramente a todos os gincaneiros que se envolveram, Eu tenho gincaneiro dentro da minha casa. Não foi só nesse final de semana. Eles se envolveram, eles começam 3, 4 meses antes, vai intensificando, isso não tem mais noite, quando chega perto. Parabenizar eles. E parabenizar também da forma como foi o evento no final de semana. Não estava na cidade nesse final de semana, por motivos familiares. E, conforme então relatos, se foi falado em A, ou B ou C por denúncia, tenho certeza que não foi nem uma pessoa assim ligada, que não tenha, como é que eu vou te explicar? Não dessas pessoas citadas, mas a pessoa que foi, ela pode ter de repente um pouco de conhecimento, sim. Mas teve gente que por trás dela. Mas eu não vejo também ficar dando ibope muito a isso, porque se uma pessoa, se foi uma ligação anônima, também tem que concordar com a Alessandra. O comandante falar que não foi esse ou B, ele não tem como falar se a pessoa não se identificou, se foi anônimo. Só tenho a dizer para essa pessoa, com certeza essa pessoa não pensou no bem do município, que é o nosso grande maior, que nós estamos aqui para fazer o bem. E a pessoa que fez isso, no meu ponto de vista, tem só uma coisa a dizer: é uma pessoa de mau caráter, mal intencionada. Uma pessoa que em nenhum momento pensou no município, no bem do município e nos gincaneiros. Sim, está errado. Está sendo resolvido. Vai ser resolvido. E a situação agora também, não posso concordar com os senhores, colegas, vindo dizer que o município agora tem que resolver o problema de todo mundo. Para começar, o município não pode botar dinheiro em entidade particular. Então, tem municípios, tem ginásios municipais, sim, no município, que o município pode auxiliar no PPCI. Mas vocês também sabem muito bem, nós somos legisladores, que tem lugares que é particular, que não saiu o baile dos idosos, que o município não tem como investir esses recursos. Então, sim, eu acho que o município tem que fazer a sua parte e com certeza irá fazer, mas não é assim agora que nós vamos conseguir resolver de dia para noite o problema de todo mundo. E outra coisa, vocês sabem, o custo que tem para legalizar. Hoje o município vai gastar em torno de 190 mil para legalizar o PPCI da Rua Coberta. Vocês acham que isso é pouco dinheiro? Então, eu digo, deixo aqui, sou solidário, parceiro, para ajudar, para fazer realmente acontecer, mas não é tão simples assim como já estão fazendo alguns colegas, achando que dá para resolver o problema de todo mundo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela.
Boa noite a todos. Primeiramente, saúdo o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo. Saúdo demais colegas dessa casa, assessor jurídico, imprensa, Lima e demais pessoas aqui presentes. Quero mais uma vez agradecer a Deus, a minha família e ao MDB que pela segunda vez estão me proporcionando estar nessa casa. Obrigada. Conforme os meus requerimentos, na Rua Alagoas eu solicitei o guarda-corpo na ponte sobre Arroio Jararaca, local onde tem muita circulação de pessoas e ao risco de quedas, que possam acontecer futuras quedas. Também fui procurada por várias pessoas que moram em São Caetano sobre a melhoria da quadra de esportes. Agora, no inverno, não, mas no verão, eles utilizam muito a quadra para jogar vôlei, principalmente os jovens. Também quero falar sobre a Feira de Saúde, que aconteceu no sábado, no Paroral. Parabenizar a administração pelo evento, porque eu acho que prevenção é sempre primordial. Sempre temos que pensar na prevenção, não depois que aconteceu. Parabenizar a Escola São Caetano pelos projetos apresentados pelos seus alunos. Também a comunidade em geral, que se fez presente no evento. Parabenizar a Escola São Caetano, que ontem então completou seus 112 anos. Ainda falar então sobre a vacinação da gripe, que está liberada para a população em geral. Em todos os postos do município nós temos a vacina da gripe disponível e também a vacina do Covid, que está disponível somente na unidade central. É isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Primeiro assunto, não poderia ser diferente do que falar da agricultura. E dizer que eu tenho um orgulho muito grande, César, principalmente falar para o senhor, de fazer parte de uma administração que realmente está começando a valorizar o nosso agricultor. Se semana que vem nós vamos conseguir que o nosso agricultor apresente suas notas e consegue usufruir do bônus produção, onde todos nós estávamos cientes, desde 2013 não teve prefeito que teve um olhar para os nossos agricultores e ter valorizado o cheque adubo, que na época era o cheque adubo, que hoje é bônus produção. Se pagava, e pagava muito pouco, colega Vanderlei. Quem mais recebia, recebia em torno de 700 e poucos reais. E nós apresentamos um projeto que esse ano já vamos contemplar em torno de 1.900 e pouco. Olha o aumento que nós já conseguimos nesse primeiro ano. E tenho certeza que aquele projeto irá contemplar mais um valor no ano que vem e mais um valor naquele outro, no último ano da administração do Danilo, nesse mandato de 4 anos. Essas coisas que eu falo aqui nessa casa. É fácil tu trazer ideia e quando tu estava sentado lá, aquela ideia não apareceu. Mas agora eu tenho a grandeza de ser pelo menos chamado para representar os nossos agricultores, colocando as nossas ideias e sendo ouvido. É lógico, o colega falou das propriedades, que tem um retorno muito grande, mas nós, em primeiro lugar, também pensamos nos pequenos, que os maiores, que as maiores dificuldades são dos nossos pequenos agricultores. Paulo, veio um projeto nessa casa aprovado por nós, onde essas pessoas que não se enquadram no Pronaf, que fazem um investimento numa limpeza de açude ou uma melhoria numa estufa, ele num projeto de 20 mil reais é contemplado com 5 mil reais. Quantos e quantos pequenos que vão ser contemplados, colega Vanderlei? Isso é, sim, uma administração voltada e dando valor aos nossos agricultores. Nada contra o teu anteprojeto, mas a questão de energia, esses pequenos também podem se usufruir disso. E com certeza, nós vamos olhar para os grandes também. Vamos saber o momento certo, quando tiver condições de nós bancar projetos que vêm em benefício dos nossos agricultores. Aqui, podem ter certeza que por muito tempo eu não tive oportunidade de representar os agricultores junto ao prefeito. E isso Agora aconteceu e a oportunidade chegou. Aqueles projetos ansiosos estavam um tanto tempo lá. Não apareceu nenhum projeto nessa natureza. Mas todos os projetos, as ideias que vêm ao encontro dos nossos agricultores vão ser analisados e, se for possível, vão ser atendidos, colega César. Falar também dos gincaneiros, eu não vejo o porquê de tanta preocupação de oposição e isso, aquilo. Eu sempre fui tranquilo. Se eu não tenho culpa no cartório, para que eu vou estar preocupado? E se existe uma preocupação por certas pessoas, será que mesmo elas não tinham intenção de prejudicar esse evento? Deixo essa pergunta no ar. Eu sei que o que aconteceu, o município não estava apto a realizar essa gincana, mas com certeza não vamos condenar os outros anos que isso aconteceu e deu certo. Deu errado, mas justamente por que deu errado naquela noite? E sobre as comunidades, eu tenho certeza que muitas comunidades que também não têm aquele movimento, que estão hoje em dia, colega Vanderlei, por quê? Fizeram um rifa, fizeram uma festa e pensaram para se adequar a essa situação. O colega Bantera deixou bem claro, não é bem simples o poder público passar dinheiro para a entidade. Tem que ver toda uma legalidade. E se existe essa possibilidade, com certeza nós vamos olhar para isso. Mas também não podemos ser injusto com aquelas comunidades que se doaram, que fizeram todo esse movimento para colocar a casa em dia. Por isso que tem que ter diálogo, legalidade e debate. E falar do Esperança de Rui Barbosa, está se buscando, juntamente aos herdeiros, IMES, a possibilidade do município adquirir essa área, que é uma área particular no momento. Já se buscou isso de uma forma legal lá no Passo do Corvo, no Sete São Caetano, e a administração está vendo a possibilidade de adquirir, da mesma forma que foi feito essas outras localidades, para tentar resolver uma situação que está pendente de muitos e muitos anos. A colega Dino sabe muito bem dessa situação. É muito fácil falar, e falar por último. O presidente tem essa autonomia, pode me contestar, pode contestar a ideia do Vanderlei, do Paulo, do Rocha. A gente sempre tem que ser coerente daquilo que realmente é verídico. E falar, colega Vanderlei, eu sei que a tua ideia, naquela vez, um parcelamento maior, a questão do calçamento, isso sim é olhar os loteamentos e olhar para aquelas pessoas que realmente precisam de um parcelamento maior para poder honrar com seus compromissos. A administração está vindo com um projeto nesse sentido. Com certeza, quem vai aplaudir é a comunidade, que pode, em vez de parcelar em 12 vezes, chegar ao parcelamento de 36 vezes. E a gente sabe que muitas pessoas gostam de honrar seus compromissos, mas muitas vezes a doença, o salário, não consegue contemplar essas demandas. Existe uma alternativa, está vindo para essa casa, é um ponto positivo da administração do Danilo Brooks. Aqui se faz independente, se faz com muito, muito ou pouco mais importante que a administração do Danilo está fazendo e está fazendo desde o primeiro ano. Muito obrigado.
Passo a presidência à vereadora Adilis.
Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador Marcelo.
Boa noite, presidenta, colegas vereadores, imprensa, secretário jurídico e demais pessoas que nos assistem. Não poderia hoje ter outro assunto a ser instigado, a ser falado nessa casa, a não ser o assunto da gincana. Em primeiro lugar, parabenizar todas as equipes pelo belo trabalho que elas fizeram, pela bela gincana que realizaram, junto com a comunidade, proporcionando há quantos e quantos anos já esse momento, esse momento que a comunidade tanto espera a cada ano. Mas tem que falar um pouquinho do assunto que acabou gerando polêmica e aonde a oposição, a situação vem instigando no jornal, que foi a oposição, colegas vereadores também dizem que foi a oposição. Acredito que eles deveriam ir falar com o primeiro-tenente Fausto Altaus, que é o bombeiro comandante de Lajeado. Claro que ele diz, e ele está aberto à conversa, que foi uma denúncia anônima. Ele sabe quem foi. Ela não foi anônima, mas ele tem que falar isto. E aqui, e o próprio colega da fazenda meio que chamou ele então de mentiroso, alguns aqui. Está aqui o papel, se a imprensa quiser. Eu tenho a gravação dele na rádio, onde ele diz que não foi nenhum agente político. Aí, vem aqui e falam da boa política. Que boa política é essa? A boa política nós fizemos aqui na Câmara, onde nós aprovamos todos os projetos, fora um, que eles iam penalizar os agricultores. Eu acho que esse discurso sim que cabe. Se todos os projetos foram aprovados na casa, fora um que ia penalizar os produtores, acredito eu que nós estamos fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho é aprovar o que vem para o bem da comunidade. Esta, sim, é a boa política. Às vezes, o normal é a discussão. Temos que trazer para essa casa as demandas da comunidade. Se não se pode mais trazer para cá e se discutir, não precisa mais ter essa casa. Dias atrás tínhamos a discussão do pórtico, que todo mundo acompanhou. Temos a discussão da UTI, que todo mundo acompanha. Temos a discussão da agricultura, onde as nossas agroindústrias aí estão muito preocupadas. Mas isto faz parte do plantão médico. Tomara que esteja resolvido, mas nós aqui temos que trazer as demandas. É o que a população nos pede. É para isto que estamos aqui, para fazer a boa política. E se alguém tem ideias aqui, que traga. Como as gurias trouxeram antes da Sulate.
do CFC, da Valilog. Aqui é um lugar para discutir. Nós não precisamos fazer reuniões extras, podemos fazer. Programe uma e vamos ver quem vai vir. Não tem problema de discussão aqui, de diálogo. O problema é que a gente está pautando o que a comunidade nos cobra e vocês não querem aceitar. Vocês também, alguns de vocês já foram oposição e cobravam. O vereador Rocha cobra, falou agora ainda. E que bom que o prefeito Danilo mandou o projeto para cá, nós aprovamos. Ele não pautou os outros governos todo esse tempo? É um direito dele? E se é para pautar, para destruir? É o que estão fazendo por fora aí. Mas eu queria dizer que, mesmo com tudo que aconteceu, estou feliz. Minha filha é gincaneira. A gente tem uma família que nos dá muita força, dá mais força para a gente voltar mais forte. Temos muitos amigos que a gente sabe que a gente trabalha para o progresso de Arroio do Meio, para o bem de Arroio do Meio. Aqui não está ninguém para brincar, para destruir ninguém. Aqui nós estamos para defender a nossa comunidade. Eu gostaria que cada um fosse falar com o tenente Altaus lá. Aí o discurso era outro. Ele está lá para receber qualquer um daqui. E ele já deixou isso bem claro. Um erro que foi da administração, que não teve culpa também, nunca precisou, mas assumo o erro. Querer jogar no colo dos outros, isso não é a boa política. Isto é a má política. Dizer que tem, não tem diálogo. Eu sou presidente 6 meses dessa casa e 6 dias. Não fui chamado nenhuma vez para discutir nada no gabinete. Nenhuma vez. Pois é. Então, tudo bem. A vice-prefeita me chamou, mas o prefeito não me chamou nenhuma vez. Tudo bem. Cadê o diálogo, então, que a gente fica falando? E daí dizem que aqui não falta, aqui falta diálogo, onde nós aprovamos quase tudo. Meras exceções. Então, não se sabe mais como é que faz. Nós estamos aqui para defender o que a comunidade nos pede. Parabéns, gincaneiros. Parabéns às equipes. Ano que vem tem gincana de novo. Com certeza não foi ninguém daqui e ninguém da oposição que denunciou. E vamos trabalhar para o município crescer. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de julho corrente, analisou os projetos 17, 37, 52, 53, 55, 56, 57 e 58 de 2022 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica, essa casa emitiu o seguinte. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Rodrigo, presidente, Maria Helena, secretária e Roque, membro. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 4 de julho corrente, analisou os projetos 17, 37, 52, 53, 55, 56, 57 e 58 de 2022 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. César, presidente, Adílis e José Elton.
Projeto 017, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 037, peça a leitura.
Autoriza o Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias, indica recursos.
O projeto está em discussão.
Permite, presidente. Okay. Em nome da bancada do MDB, apresentamos uma emenda legislativa. Adílis Maier, vereadora e líder de bancada do Movimento Democrático Brasileiro. Projeto de lei do Poder Executivo, número 037, de 18 de abril de 2022. A presente emenda legislativa visa alterar o número de vagas apresentado no quadro de cargos junto ao artigo 1º do projeto de lei 037/2022, bem como acrescenta ao artigo citado parágrafo único, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias nos termos do artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal de 1998 e artigo 192 da Lei Municipal número 3.631, de 16 de novembro de 2017, para o cargo abaixo discriminado, cargo motorista, padrão de vencimento padrão 4, número de vaga 2. Parágrafo único. O período para a celebração e contratação necessária é autorizada até o dia 31 de dezembro, devendo a partir desta data serem os cargos preenchidos via concurso público.
A emenda está em discussão. Vanderlei.
Colega presidente. Na verdade, ela reduz, né, a íntegra do projeto de 5 para 2, né? Isso. Foi discutido com o Executivo, baseado em que foi tomada essa decisão ou essa liberdade de mudar? Posso
falar? Assim, ó, tem concurso público para fazer, né? Tem vagas abertas e a lei diz que rege o concurso público, né? Então, a gente está dando aí meio ano para pegarem gente para trabalhar e depois tem que fazer o concurso público, né? É a regra. É a Constituição.
Sinceramente, não poderia, assim, opinar de forma bem tranquila, mas eu não sei se o Legislativo tem o poder, segundo a lei orgânica, em algum artigo que diz que isto é assunto, se houver necessidade do Executivo, se isso é assunto que o Legislativo pode interferir. Em todos os casos, está aí, foi colocado, vamos votar sim ou não, portanto.
Eu só queria terminar a minha manifestação, se possível, Justamente isso, eu acho que é de cunho administrativo esse projeto, pela necessidade já existente e logo lá na frente de afastamento de profissionais. Então, obviamente, o vereador tem essa liberdade de apresentar a emenda, né? De reduzir, de aumentar, lógico que não, porque interfere em aumento de receita, de despesas. Mas eu vou votar contra. Por que eu votei contra na emenda do outro colega outro dia? Justamente porque interfere no trabalho da administração e naquilo que ela tem como administrativo.
Rocha?
Eu também me manifesto contra a emenda, porque esse projeto já está engavetado há bastante tempo. Se tem uma necessidade de adquirir esses 5 operadores, com certeza a comunidade está ansiosa, porque tem de motoristas, né, que tem máquinas e muitas vezes não tem operador por motivos de doença, de motivo de pessoas que se aposentaram. Se busca essas vagas de motorista justamente para suprir as necessidades. Se às vezes a gente deixa a desejar um serviço, a gente é cobrado. E é cobrado, é cobrado, é cobrado. Mas quando é para aprovar um projeto que vem em benefício às pessoas, porque contempla a comunidade para prestar um serviço mais adequado, aí simplesmente de 5 baixam para 2 vagas. Eu não poderia me manifestar diferente, vou votar contra a emenda, porque quem é o vereador que sabe dizer que realmente não precisa 5 vagas? Obrigado.
Alessandra?
Acho que o assessor jurídico pode também auxiliar, porque na lei orgânica, né, no artigo 50, fala que é realmente privativo ao prefeito essa parte de organização e de pensar na organização da gestão pública e cargos. No inciso 6º, aponta, né, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal. E realmente, quando a gente olha as necessidades que estão sendo criadas dentro do município, pavimenta fácil, que não consegue suprir, tem mais de 10 ruas que já aprovamos e não consegue. Vocês que estão trabalhando lá dentro sabem que falta máquinas para justamente ajudar a finalizar, às vezes, essas ruas e ajudar na elaboração, né? Além disso, acho que na área da saúde, não sei se... Acho que, Ângela, às vezes também volta e meia falta motorista, precisa de motorista. Foram comprados mais carros, foram comprados mais máquinas. Existem demandas várias que estão surgindo cada vez mais. E, sim, a população será prejudicada. Não vai se colocar um monte de motorista sem necessidade. Acho que nisso o gestor, o prefeito, tem que olhar, e todos os setores, quem é responsável por cada pasta, repasse e justifica muito bem, né, essa necessidade para o prefeito. Tu teria algum posicionamento, assessor?
Percebe-se que o cargo que está em análise não é um cargo de atividade excepcional. É um cargo de atividade que se pressupõe uma continuidade. Não é um serviço temporário emergencial.
Não.
Nesse caso, pela justificativa, a gente percebe que essa função ela não deve ter como base o contrato emergencial, e sim o concurso público. Então, eu entendo, dentro de tudo isso, dentro do que diz o regimento interno, dentro do que diz a lei orgânica, que essa emenda apresentada, ela preenche os requisitos legais e
Então, Adires, eu acho que tu, de repente, poderia talvez repensar, eu acho que o concurso público poderia se deixar, mas de repensar o número de vagas, sei lá.
Pantera?
Não, eu também não podia deixar de manifestar, também vou votar contra a emenda, e até concordo da legalidade da emenda, sim. Mas o que eu não posso deixar de me manifestar em vocês, aqui, a oposição, falar, que nem foi falado, e assim, estipular meio ano, apenas até o dia, fim do ano. Quem é o profissional que vai... Nós falamos aqui em qualificar para nós apresentar, para nós... oferecer serviço de qualidade para a população, nós temos que atender a população, e qual é o profissional que vai largar algum emprego, de repente, para trabalhar meio ano, sem garantia? Chega em dezembro, ele não está garantido. Eu acho, volto a dizer, não estou falando da legalidade da emenda, estou falando do que está colocado, acho que aí não estamos fazendo a política que se fala tanto, a política séria, a política... Eu não iria trocar, não ia aceitar. Não estamos pensando no bem do município.
Rodrigo?
O Cazer colocou muito bem a situação, e aqui no artigo 3 está bem claro. A contratação temporária será vinculada ao regime geral da Previdência Social. Isso não foi mudado. Isso aqui não é concurso público, gente. Isso aqui é temporário. Temporário, como é que funciona com as professoras? Você sabe muito bem, Alessandra. Segue chamando os que fizeram o concurso para trás. Então, esse temporário aqui de 2 vagas é até o final do ano. Já falei para o Perim, que é secretário de obras, abre o concurso, tem vaga aberta, é só abrir o concurso e chamar no outro dia, não precisa nem pedir para a Câmara de Vereadores. É tão fácil. Sempre se fazia isso, prefeitos já foram notificados por essas situações, porque tem que se chamar pelo concurso público. Você sabe muito bem, Alessandra. Então, nós não estamos... Como é que nós vamos deixar temporário por 4-5 anos? Não existe. Então, temporário até o final do ano, colega Pantera, esse vai saber. Ele vai saber que ele tem tempo. E depois vai ter que ser por concurso público, gente. Isso é praxe, nós não estamos fazendo nada de diferente aqui. Sempre foi feito assim. Os secretários que estavam antes, eu conversei com eles, era chamado o que vinha atrás. Aqui está o Paulinho, que era secretário de obras. Falei isso para o Perim já faz mais de 2 meses. Protocolo para fazer o concurso público, está na hora, já devia ter acontecido, já podia estar chamando o concurso, nem precisava esse projeto aqui. Nós não precisava estar se xingando, se discutindo aqui, gente. É tão fácil. Obrigado. Estamos
debatendo. A emenda legislativa está em votação. Quem for favorável, permaneça centrado. Do contrário, se manifeste. A emenda legislativa está aprovada por 6-5. O projeto 037 com emenda legislativa está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 045, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a integrar Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí, CIS-CAI.
O projeto está em discussão. Rodrigo.
colegas, como eu tinha pedido vistas desse projeto para me esclarecer mais desse projeto do consórcio intermunicipal Rio Caí, Ciscaí, consegui várias informações, até conversei com o Gustavo, secretário da Saúde também, no intuito que eles têm de fazer essa parceria é com que consigam mais barganha em compra de medicamentos, enfim. Mas a minha preocupação quando eu pedi de vistas também é falando no Concisa. Nós temos o Concisa aqui, que o município já é associado, onde compra seus medicamentos, é aqui em Lajeado, é fácil de pegar os medicamentos. É mais ou menos a mesma coisa o Concisa e o Ciscai. Praticamente a mesma coisa, os mesmos serviços são oferecidos, é medicamentos, é compra de materiais, exemplo, pneus, entre outros. Aqui ainda não tem convênio com veterinários, lá já tem, mas aqui vai ter. Conversei com o responsável do Concisa também. Então, a minha única preocupação é realmente enfraquecer uma coisa que nós temos aqui perto de casa. Conversei isso com o Gustavo, coloquei essa situação. Hoje também me preocupei de conseguir ver esses valores. Ontem consegui, então, essa informação também. Hoje o município vai pagar, mesmo não usando nada, 40 centavos por habitante. Isso vai dar em torno de R$ 8.500 por mês. Usando ou não usando, é um custo a mais. Mas também tem como sair fora daqui a pouco. Então também a gente sabe toda a preocupação de trazer, conseguir medicamentos, a gente sabe que não está fácil, mesmo para as farmácias. Não sei se o Ciscaí vai resolver isso, se o Concisa não consegue lá também não vai. Mas eu vou votar a favor desse projeto para a gente também tranquilizar as pessoas e conseguirem trabalhar da melhor forma. Mas fica essa minha preocupação. Eu também peço para que eles devolvam essa, quando vão usar, vamos ver se isso se paga. Eu acho que eu gostaria que isso fosse informado aqui para nós vereadores também. E, como eu disse, vou votar a favor do projeto.
Paulo?
O seguinte, até o Rodrigo levantou algumas questões. Eu já vou dizer que eu sou a favor disso, por quê? Algumas situações. Hoje, em Arroio do Meio, em Lajeado e na região e no país, faltam medicamentos. Faltam medicamentos. E não é culpa de prefeito A, B ou C. Não tem insumos. Que a maioria deles vem da China, da Índia, me parece. Não tem. Então não é culpa disso. Mas assim, o que eu gostaria de dizer é que em torno de 170, me parece, medicamentos que existem que o Concisa não conseguiu fornecer. E aí, se abre um leque com um novo consórcio, do qual várias prefeituras da região já estão participando e estão querendo entrar também, no caso Estrela ou no caso Teutônia. Mas esses municípios aí, parece Imigrante, e uma meia dúzia de municípios já assinaram com o Ciscaí. Tem os dois. E aí, na hora de uma licitação, vê onde é que está o melhor preço. Apenas se abre mais essa situação. E a gente tem informações debaixo para não faltar o remédio. Quer dizer, o município gastar, não é gastar, é investir no povo, gastar, é investir 8.500 por mês, mas abre o leque para que se tenha essas medicações em favor do nosso paciente, da nossa comunidade. Eu acho que o município tem que procurar ampliar o leque de fornecimento de material para a nossa comunidade. Isso aqui não é, nem sei quem é, desprestigiando um ou não, eu acho que o município tem obrigação de, quem sabe, diminuir essa falta. Aqui nós temos gente que trabalha na saúde, né? Temos a Ângela, temos a Michi, né? Que trabalha na saúde. Eu acho que quando falta medicação, não é tão simples assim. É o prefeito? Não é. Então, este Ciscaí vai abrir uma nova oportunidade de se adquirir medicamentos. E aí eu fico totalmente tranquilo para votar esse projeto em favor, em benefício da nossa comunidade.
Paulo, deixa eu só completar assim, uma informação dos medicamentos em falta. Eles prorrogaram, mas isso é muito em função do aumento dos medicamentos. Foi lançado um novo... Eu conversei com o pessoal do Concisa também. Então, esses medicamentos vão ter também de novo.
Ah, tudo bem. Mas aí entra a questão do preço também, né, Rodrigo? Tu tendo dois consórcios aí, tu escolhe o melhor preço? E com certeza, num desses aí já se tira os 8.500 que vão beneficiar a comunidade.
Alessandra?
Bom, eu já tinha, na outra vez, já me inteirado, indo lá na farmácia conversar, tanto é que na minha fala, na última vez, eu falei sobre isso, da medicação e dessa falta. E daí, no fim, como você pediu visto, eu não pude falar mais. Mas, enfim, justamente, acho que o ter mais um, e daí entra que eles não trabalham, né, com os mesmos laboratórios. Né? Tem laboratórios diferentes do SISCAI e do, daqui do Concisa. E daí, às vezes, onde falta num, às vezes não falta no outro. Porque daí vai depender de cada laboratório, quanto tem de estoque do insumo para produzir a medicação. Então, tem toda uma outra coisa maior por trás que acaba limitando, né, tendo só um, nem aqui o Concisa. Né? Então, não, de nenhuma forma se colocou que vai se sair do Concisa. Né? E sim, eu acho que essa questão de poder optar em mais barato, talvez esses 8.500 do mês, acaba até sendo pago pelo valor que se paga a menos na medicação. Então, acho que ainda vale a pena, sim, olhar para essa questão de conseguir, talvez, sim, olhar qual é o melhor preço, né? E também até de ter acontecido já eventos junto com o Concisa, de férias da secretária, que não consegue se fazer a compra e que também prejudicou alguns municípios. Então, por isso também já 6 municípios já foram para o SISCAI, né? E não total, não largaram o Concisa e não vão largar, mas para ter essa flexibilidade e conseguir atender melhor a população.
Pantera.
Só para colaborar também, já foi falado quase tudo, mas também foi, acho que o Rodrigo não deixa de ter razão, quando pediu visto do projeto para debater, para se interagir, e fui também, acompanhei, que foi pedido, você pediu vista, e fui me informar com o secretário e com o Renato, enfim, então essa colocação foi, essa aí bem, já foi amplamente debatido, e eu penso sempre que é melhor tu ter duas opções do que ficar na mão de uma. Então, quem vai ganhar, nós falamos tanto, é a população. De repente, estou repetindo hoje, mas a população vai ganhar com isso. Nós vamos, que nem a Alessandra colocou, se o Concisa daqui a pouco não tem, lá eles, como tem outros laboratórios, vão conseguir comprar deles, e aí a nossa população ela fica atendida. E dizer, se fosse ruim, já tem 6 municípios da nossa região que entraram, que estão nesse SISCAI. E Estrela, Lajado estão estudando. Então, acho que bem encontro, e é muito bom esse projeto.
Rocha?
Acho que louvava um projeto dessa natureza, né? De fato, dá para ver que a administração está de olho nos nossos munícipes, buscando alternativas. A gente sabe que a falta de remédio existente, e com certeza vai agravar, buscar alternativas. Então, acho que o projeto veio na hora certa e, de repente, ele pode vir beneficiar os nossos munícipes na hora certa, quando, de fato, nós precisamos de mais medicação. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 052, peço a leitura.
Autorizo o Poder Executivo a aprovar projeto... Acho que não é este. Não. Homologa... 50 aí? Homologa assinatura do termo de renovação e compromisso firmado entre município e Ministério da Saúde, projeto Mais Médicos para o Brasil, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 053, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Verno Schumacher-Rahmeier.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 055, peça a leitura.
Autoriza o Executivo a custear despesas relativas ao desafio Morro Gaúcho Corrida de Aventura. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 056, peça a leitura.
Autoriza o Executivo a custear despesas da realização da quarta-feira gastronômica Sabores da Nossa Terra, indica recursos.
O projeto está em discussão. Alessandro?
Eu não sei se não era de nós segurar esse projeto em virtude que deu problema em relação à data e talvez a administração vai ter que realmente trocar. Era para ser este final de semana, em virtude das questões do CCPI, teve que ser adiado e justamente hoje à noite está acontecendo também uma reunião com todos os que estão envolvidos na feira gastronômica para definir uma nova data. Então, como está a data não só na justificativa e na lei, de repente...
Quer pedir vistas?
Eu iria pedir para o executivo jurídico, posso pedir? Se é possível reter ele na casa para que a gente encaminhe. Na casa, é. Até que seja feita a correção da data, porque aqui está explícito.
Acho que a Câmara.
Segurar. Até que se corrija, o secretário está aqui ou não? O
projeto fica na casa.
Ótimo, tá bom.
Projeto 057, peço a leitura.
Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 058, peço a leitura.
Institui o Pavimenta Fácil, programa de pavimentação associativa, e autoriza o Executivo a participar conjuntamente em obras de pavimentação de ruas através da livre e própria iniciativa dos proprietários e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Na realidade, esse projeto já estava na casa, em outro momento, né? E agora eu andei dando uma olhada nesse projeto. Ele sofre uma alteração no artigo 8º, que existe uma dinâmica de fazer o calçamento nas ruas e nos loteamentos solicitados. E aqui a alteração única e exclusiva é de que o que diz o parágrafo único do artigo 8º. Caso o município não dispor de mão de obra para a colocação de tubos e fechamento e valas, e a critério da administração, poderá a empresa ser autorizada a realizar a colocação de tubos e fechamento de valas. Neste caso, o município fornecerá 0,15 metros quadrados de pó de brita por metro quadrado como forma de compensação da empresa pelo serviço prestado. Eu acho assim, hoje o município tem sérias dificuldades de colocar máquinas. Existe eu acho que mais de 10 ruas aguardando serem pavimentadas. E aí não tem máquina. Então esse projeto simplesmente autoriza, e eu analisei bem, porque esse projeto não vai aumentar o custo para os moradores, não vai, né? Não vai aumentar. Então essa é a alteração. Quer dizer, se o município não dispor de máquinas, se dispõe de máquinas, coloca a máquina do município. Se não dispor, o calceteiro lá, ou a empresa que vai fazer, coloca sua máquina e, logicamente, vai trocar por pó de brita. Eu acho que isso aí é fundamental. Quer dizer, se abre esse caminho aí.
Vereador César. Pedido de vistas aceito. Projeto 060, 061, 062, 063, 064... do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.